Ó, Senhor Jesus, essa manhã te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, falarmos pelo Senhor. Ó, Senhor Jesus, eu posso abençoar a cada um de nós essa manhã, Senhor, especialmente as mães, Senhor, as irmãs que estão aqui. Senhor Jesus, esse ministério das irmãs, o Senhor continua abençoando cada uma delas, dispensando a tua vida, Senhor, crescendo em vida nelas. Ó, Senhor Jesus, amém. Ó, Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, chegamos então, mensagem 2 desse livro, Fundamentos da Fé Cristã. Quem não adquiriu ainda, adquira, né? Porque o livro é muito bom, né? Muito bom aqui. Ele tem algumas revelações, ele tem itens aqui abordados de forma diferente do que nós normalmente, às vezes, vemos nos livros, né? Então é uma nova abordagem de assuntos que nós já conhecemos, mas de uma forma diferente, né? Então nós chegamos hoje à mensagem 2, que é os atributos divinos, né? Então nós vimos aqui, nós cantamos um hino agora há pouco, falando do eu sou, né? O hino anterior a esse, fala que Deus, ele é o eu sou. Então o Senhor, Deus, ele sempre, desde o Velho Testamento, ele se apresentou ali como o eu sou. Não é verdade? Quando nós vemos ali vários versículos ali. Então, Deus, ele sempre usou esse verbo ser para se apresentar. Então, esse verbo ser é um verbo especial, né? Em todas as línguas que nós vemos, esse verbo ele indica não só uma ação, por exemplo, aqui um processo, né? Como também ele indica uma qualificação. Por exemplo, 2 Coríntios, aqui capítulo 3, versículo 18, diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Né? Aqui fala, irmãos, somos transformados. Né? Então aqui indica o quê? Um processo. É verdade? Somos, ao verbo ser aqui, no sentido que de um processo. Né? Mas também, ele indica uma qualidade, esse verbo. Então, quando existe uma outra palavra junta com esse verbo ser, indica uma qualidade, é como Deus se apresenta ao homem. Né? Então, desde o Velho Testamento, e nós vamos ver no Novo Testamento também. Então, aqui, por exemplo, Gênesis 1, capítulo 15, vou ler para os irmãos. Gênesis 1, 15, olha o que fala aqui. Não, é o... Está capítulo 2. Versículo 15... Deus se apresentou a Abraão. É, tem o 17. É que tem o 15 também. Mas eu vou ler o 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Né? Então fala que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Né? Então aqui, o Deus se apresentando a Abraão como esse Deus Todo-Poderoso. Versículo, aqui Êxodo também, capítulo 6, versículo 2. Diz assim: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Aqui. Então, quando o Senhor se aparecia aqui no Velho Testamento, muitas vezes ele falava isso, né? Eu sou o que sou. Né? Ou seja, aquele Deus todo poderoso, todo suficiente, ele aparecia aqui. Então, sempre usando esse verbo. Novo Testamento, irmão, o Senhor Jesus, também em João, capítulo 14, João 14, versículo 6. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 11, capítulo 11, 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então aqui a ressurreição e a vida. 1 João 1. Aqui o apóstolo falando do Senhor, né? 1 João 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Amém. Então aqui, ó, novamente, ele é luz no verbo ser. E capítulo 4, 1 João, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, irmãos, esse verbo aqui, ser, é muito importante. O Senhor sempre está usando esse verbo, né? Ele, eu sou. Por quê? Isso mostra a natureza de Deus, mostra a essência de Deus, né? É diferente daquela outra situação, que mostra um processo, né? Algo dinâmico. Aqui não, está mostrando uma qualidade, um atributo. Todos esses versículos mostram um atributo de Deus. Deus é amor, Deus é a ressurreição, Ele é a vida. Tudo isso é a própria essência de Deus, né? O Senhor não fala assim: eu tenho amor, né? Eu tenho vida, né? Raramente nós não vemos. Ele fala: eu sou, né? Eu sou o amor, né? Eu sou a vida, né? Eu sou a luz. Por quê? Mostra a essência de Deus, né? Aquilo que Deus é. Ele é amor, Ele é luz, Ele é vida para cada um de nós. Então, nós temos aqui alguns atributos do Senhor. Se nós formos falar aqui de quase todos, nós ficaríamos 2 dias, né, para falar o que o Senhor é, né? Então, aqui nessa mensagem, ele fala alguns atributos, né? Então, primeiro, ele fala do Senhor ser o primeiro e o último, como fala em Isaías, aqui capítulo 44, versículo 6. Vou ler para os irmãos, diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro, ó, novamente o verbo, eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Amém. Apocalipse também 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, Senhor Jesus. Então aqui também, irmão, sempre esse verbo ser. Eu sou, eu era, o que há de vir eu também sou, né? Essa questão. Salmos 90, versículos 1 e 2. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém. Tu és também. Novamente o verbo ser aqui, né? Então, isso aqui, irmãos, indica que atributo? A eternidade do Senhor. Então, Deus, até nós vimos na leitura, na reunião de casa, ele não está confinado ao tempo, né? Deus, ele vem de eternidade passada e vai para a eternidade futura. E ele não se situa no tempo, irmãos. Nós que nos situamos no tempo, né? Nós nascemos determinado ano e vamos morrer em determinado ano, né? Ou vamos ser glorificados. Amém? É, irmão, se o Senhor voltar, antes nós seremos glorificados. Mas nós nascemos num ano. Num determinado ano nós temos a nossa época nessa terra. Mas o Senhor não tem, né? Fala que ele está fora do tempo. Por quê? Ele é o primeiro e é o último, né? Então, antes de existir o tempo, a noção de tempo, Deus já existia, né? Então, isso mostra o quê? A grandeza do Senhor, né? Desse nosso Deus, que ele é o primeiro e o último. Também, outro atributo, diz que ele é a nossa salvação. Amém. Senhor Jesus. Salmos 35, 3. Diz assim: Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Amém. Novamente o verbo aqui. Isaías 12, 2. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele tornou-se a minha salvação. Amém, o Senhor é a nossa salvação, irmãos. Diária tem que ser isso, né? Nós vemos vários aspectos dessa salvação no Senhor, né? Então, o primeiro aspecto, o Senhor nos resgatando. Nós vemos que quando Deus trata com o homem, ele tem aquele tríplice requisito, né? Que é a justiça, a santidade e a glória. Então, lá no Jardim do Éden, quando Deus perdeu a comunhão com o homem perdeu a comunhão com Deus depois da queda, então Deus tratou com o homem ali, com a justiça, a santidade e a glória. Por quê? Foi colocado dois querubins, né, com uma espada que se revolvia ali. Então ali impedia o acesso à árvore da vida, porque tinha comido da outra árvore, né? Então a questão da justiça ali. Deus falou, né, que não, o homem não teria mais o acesso à árvore da vida por causa daquela situação. Então Deus falou, aquilo ali era justiça. Deus, a palavra dele é a justiça. Ele não vai voltar atrás. Acabou, não poderia ter mais acesso. Então ali implicaria que, em perder o homem. O homem, Deus, aplicando a sua justiça naquela situação, ele perderia a comunhão com o homem, porque o homem não ia poder ter comunhão com Deus, não ia poder ter acesso à árvore da vida, não é verdade? Então o que Deus fez aqui? Deus não queria essa situação também de deixar de ter comunhão com o homem. Então ele mesmo resgatou o homem, né? Ele mandou o seu filho aqui, Jesus, para quê? Para fazer esse trabalho de resgate. Não é verdade? Porque daí ele justificou. Quando nós recebemos o Senhor, nosso espírito, nós somos o quê? Justificados, né? O Senhor veio e pagou o preço que era exigido por Deus. Então aí nós somos justificados, né? E nós podemos hoje ter novo acesso ao Senhor. Nós podemos ter comunhão com o Senhor. Então essa obra de salvação, do Senhor nos resgatar, nos comprar de volta, foi o que Deus fez. Porque tinha perdido o homem lá no Jardim do Éden, perdido a comunhão com o homem. Então, esse é o primeiro aspecto da salvação, né? Também, dia a dia, o Senhor tem nos salvado, né? Nós temos essa experiência. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, né? Nos livrado de dificuldades, nos suprido nas dificuldades, né? Nós temos muitas dificuldades, muitos problemas, muitas necessidades, mas o Senhor tem nos suprido a cada dia, né, irmãos? Nós temos concordar com isso, saber que o Senhor tem suprido a cada um de nós, tem nos salvado, né? Através do Espírito da vida que está em nós, né? Então Ele salva-nos também no nosso viver da vida da alma, a cada dia, né? Quando nós invocamos o Senhor, ouvimos a palavra, buscamos o Senhor, essa vida tem nos salvado, né? Dia a dia. Então, graças ao Senhor. Outro atributo, irmãos, nós vimos ontem com o irmão João, é o amor. Amém. Amor também é outro atributo maravilhoso do Senhor, né? Fala 1 João 4, 8 a 12. Vou ler para os irmãos aqui. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha o verbo. Deus é amor. A essência de Deus é amar. Nós vimos ontem que o fluir de amor é o fluir da vida de Deus, né? É o fluir da vida de Deus, irmãos. Então, se nós queremos saber se nós estamos amando, nós temos que saber se a vida de Deus está fluindo de nós. Né? Ou o contrário. Né? Se nós queremos saber se a vida de Deus está crescendo em nós, nós temos que perceber se nós estamos amando ou não. Né? Porque o Senhor Jesus, ele amava as pessoas. Né? A palavra fala que ele se compadecia ali das pessoas. Então, ele via aquela situação, muitas vezes precária, cheia de problemas, né? Ele se compadecia, ele dava sustento, ele curava. Né? Por quê? Era o próprio Pai, ele era o amor, né? Então, João, 1 João 4, 8 a 12, continuando, fala: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém. Também Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Fala: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. João, também 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Então sabe por que Deus nunca desiste de nós, irmãos? Porque Deus nos ama. Amém. Senhor, irmão, nós vimos hoje cedo. O Senhor nos ama incondicionalmente. Né? Por isso que Deus nos escolheu, nos trouxe aqui e está o quê? Trabalhando em cada um de nós. Né? Essa vida está sendo trabalhada porque Deus quer que nós cheguemos e tenhamos maturidade de vida. Né? Chegamos ao pleno conhecimento. Então isso é o amor do Senhor por nós. Outro atributo, irmãos, é a luz. Como nós vimos também em 1 João 1:5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Amém. Que também a essência de Deus é luz. Então a luz foi o primeiro item que Deus criou quando criou os céus e a terra, né? Na criação ali. Ele fala no primeiro versículos 1 e 2, né? A terra estava sem forma e vazia. No versículo 3 ele já fala: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então luz é que é a própria essência do Senhor. Então a função da luz, o que, que é? É dissipar as trevas. Então onde tem trevas, quando chega a luz, as trevas elas desaparecem. Né? Graças ao Senhor. Né? Então 1 João, capítulo 1, versículo 7, fala assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. E fala: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão. Então a luz, irmãos, ela vem expor, mostrar a nossa situação. Quando nós vamos diante do Senhor, essa luz ela nos ilumina. Por isso que esse atributo do Senhor é maravilhoso, essa questão da luz. E fala aqui que nós mantemos comunhão uns com os outros na luz. Essa luz da vida que está em nós. Essa questão dessa semana, da questão da comunhão, eu tive uma experiência. Eu posso te expor um pouquinho, irmão João? Pode? Bem? A questão da mensagem, a gente teve uns acertos, né? Que até o Arlindo precisava, vai para o treinamento, precisava que alguém falasse a mensagem semana que vem, dia 19, mas depois nós vimos ali que semana que vem, domingo, não vai haver mensagem. Né? Então o irmão Arlindo ficou para dia 26 falar a mensagem. Então ele entrou em contato ali e falou, falei: não, amém, eu posso falar, né, a mensagem, se você precisar e tal. E aí depois, nós vimos que não precisaria, né, irmão? Porque no dia 19 não vai haver. E aí a gente, vamos voltar ao estado que era antes mesmo. Eu falar hoje aqui, e o Arlindo vai falar dia 26 e dia 19 não haverá. E aí isso a gente tinha tudo por escrito, né, com o João também falando. E aí eu falei: agora temos que voltar ao estado, status quo, ao estado anterior. Então não vou escrever tudo de novo. Falei: eu vou ligar pro João. Primeiro liguei, né? Falei, tentei ligar pro irmão, estava na estrada e não consegui. Falei: vou ligar pro João. Aí liguei pro João. Saí da delegacia quase 6 horas da tarde. Falei: não posso ligar andando, né? Parei o carro e liguei pro João. Quando eu liguei pro João, irmãos, sabe como que ele recebeu? Ele falou assim: amém, irmão Amir! Jesus é o Senhor! Graças ao Senhor! Jesus é o Senhor, irmão! Cheio de vida, irmãos. Cheio de vida. Porque quando você liga para uma pessoa, o que você espera a pessoa falar? Oh, alô! Tudo bem? Oi, que alô, né? Irmãos, ele falou desse jeito para mim: amém, irmão! Jesus! Ele falou assim: amém, irmão Amir! Na ligação, que ele já viu que era, cheio de vida. Aquilo me ganhou, irmãos. Aí eu tentei responder à altura. Mas não deu. Eu falei: amém, irmão João, Jesus é o Senhor. Mas aqui foi uns 10% do que ele tinha falado. Irmãos, isso é a vida, é a comunhão. Amém? Graças, porque Deus é a luz. Sabe? Então eu fui tocado com a experiência. Pode parecer uma experiência simples, irmãos. Mas para mim, eu toquei de mão, eu ganhei naquilo. Sabe? Aquilo lá me ganhou. Aí eu fui à viagem pensando naquilo, orando, orei pelo irmão. Sabe, irmão, porque Deus é a luz. Amém. Sabe? Então nós precisamos dessa comunhão com o Senhor. sabe? Nós precisamos dessa comunhão, nós precisamos da comunhão com os irmãos, porque fala aqui, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Isso aí, irmãos, é o fluir da vida também de Deus, sabia? Está cheio de vida. O amor. Sentir amado. Amém. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Então a luz, quando ela vem, ela mostra a nossa condição. Né? Tudo que aquilo que nós... A condição que nós estamos, o que nós temos, o que nós não temos, a luz mostra. E aí nós podemos o quê? Pedir perdão ao Senhor. Né? Nós pedimos perdão, nos arrependemos. Né? Que aí é mudança de mente, mudança de conduta. Né? Porque essa luz do Senhor vem nos mostrar tudo isso. Né? Outro atributo, irmãos, é ser, Deus é santo. É ser santo. Né? Vou ler rápido aqui. Dois versículos. O relógio ali está meio atrasado. Eu acho o meu que está adiantado. 10:20. Atrasado. Estou me baseando por ali, mas são 10:20. Levítico 11:45 diz assim. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, outro atributo de Deus é que ele é santo. Santo, irmãos, é ser separado, é ser diferenciado daquilo que é comum. Não é verdade? Aí nós vemos fora todas as coisas comuns. Aí, agora, quando Deus é santo e nós recebemos a vida do Senhor, nós também somos santos. Né? Nós temos que ser santo, nós temos que ser diferente, né, das pessoas aí fora que não receberam a vida do Senhor. Né? Então fala aqui que santo é ser separado de todas as coisas. Né? É ser único, é ser diferenciado, singular. Então, aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 16. Pedro 1, 14 a 16, fala, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos como eu, porque eu sou santo. Então fala aqui do procedimento, irmãos. Tendo vós mesmos em todo o vosso procedimento. Né? Tornai-vos santos. Então, procedimento é aquilo que nós fazíamos. Né? Então, antes de receber o Senhor, nós tínhamos um procedimento. Né? Nós tínhamos um tipo de falar, íamos a alguns lugares, ouvíamos algumas coisas, assistíamos algumas coisas. Né? Mas a partir do momento que o Senhor entra em nós, nós temos o quê? Ter um viver santo. Né? Então, nós o quê? Deixamos essas coisas. Né? Como fala aqui, as paixões que tinhas anteriormente, né? Aquilo que nós fazíamos, que nós gostávamos de fazer, né? Hoje não, porque esse Deus que é santo está dentro de nós, né? Então nós também temos um procedimento, teremos um procedimento santo. Essa vida de Deus, ela vai fazendo com que nós sejamos santos, né? Com que a vida dele vai crescendo em nós e nós vamos sendo santos e santificados a cada dia. Então, e último atributo é que, como nós vimos lá em Gênesis, é a questão do El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Esse aqui me ganhou demais, irmão. Todos são, né? Todos os atributos. Mas esse aqui eu até deixei para o final, contrariando a sequência do livro, porque é muito rico essa questão do El Shaddai, que fala ali de Gênesis, né? A experiência de Abraão. Né? Gênesis 16, versículo 16, fala assim, era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Aí o 17:1 que nós lemos, fala assim, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então aqui, irmãos, nós conhecemos a história. Deus tinha prometido um filho. Né? Era o filho da promessa, que seria Isaac. Mas, e falou que ia sair dele. O filho ia sair dele, né? Era para sair dele de Sara. Mas Abraão, né, nós sabemos a história. Né? Ele resolveu dar o jeito dele, fazer o filho a forma dele. E Deus falou, você terá um filho. Essa foi a promessa. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que esperar. Não é? Você terá um filho. Deus não falou assim, faça um filho. Não é verdade? Deus falou assim, você terá um filho. Mas não falou para ele fazer. Fala, você terá. Ele tinha que aguardar. Aí, nós sabemos a história. Então, nasceu Ismael. E o Senhor ficou quanto tempo sem aparecer a ele depois dessa questão? 13 anos, irmãos. E quando o Senhor aparece a Abraão, o que, que ele fala? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Amém? Ele fala alguma coisa da situação aqui? Oh, você teve um filho, não era assim, não era... Não. Por quê? Porque Deus já tinha prometido. Eu tinha falado para ele que era para confiar na promessa. Então, quando Deus aparece por 13 anos, eu sou Deus Todo-Poderoso. Ou seja, aquela promessa que eu fiz para você, eu vou cumprir. Porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Amém, Senhor Jesus. E hebraico, irmãos, é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Hebraico, El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, com um úbere. Aqui o úbere, nós vimos aqui, que é a vaca, tem a mama ali, para amamentar o bezerro. Então aquela mama ali da vaca é chamada de úbere. Né? Então dali vem o leite para o bezerro. Né? Então esse leite que é no passado dado para o bezerro, ele é todo suficiente ali. O bezerro nasceu, não precisa ter outra coisa, de comer capim, não, é só o leite. Porque ali tem todos os nutrientes. Tem toda a provisão, tudo que o bezerro precisa está naquele leite. Não é verdade? Então, esse úbere. E Deus é esse úbere para nós, irmãos. Amém? Deus é a nossa provisão. Ele é todo o suficiente para nós, né? Como ele falou para Abraão. Então, ele fez a promessa e ele mesmo iria cumprir a promessa. Não era para Abraão se esforçar. O Senhor mesmo ia cumprir. Então, às vezes, na nossa experiência, nós temos necessidades, situações que vêm, nós precisamos confiar no Senhor. Essa toda a suficiência de Deus. Porque muitas vezes a gente tenta fazer o quê? Coisas próprias. Por nós mesmos, a gente tenta resolver a nossa situação. Com a nossa capacidade, como foi o Abraão. E aí, o que acontece? Não faz a vontade de Deus, né? Gera um Ismael, irmãos. Muitas vezes na nossa vida sai um Ismael. E aí, saiu, vai, tem as consequências do Ismael, né? Mas, aí, o que Deus fez ali? Depois que Abraão fez a tentativa de ter o filho com Ismael, né? Tentou ter o filho da promessa daquela forma, Deus não agiu, ficou 13 anos ali, parado. Então, às vezes, nossa experiência é a mesma coisa, irmãos. Às vezes o Senhor espera, quando nós tentamos resolver da nossa forma, o Senhor espera a gente terminar a nossa capacidade. O Senhor espera nós terminar. Ele está fazendo? Tá bom, deixa ele fazer. Deixa ele esgotar as forças dele. Deixa ele esgotar a capacidade. Né? Depois que esgotar, aí eu vou agir. O Senhor é assim, irmãos. Depois que esforça, fala, Senhor, não consegui. Fala, então agora eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora eu vou fazer de acordo com a minha palavra, de acordo com a minha promessa. Né? E aí, para finalizar, fala em Hebreus 11, versículos 11 e 12. Pela fé, aí é pela fé. Como nós vimos semana passada aqui, semanas passadas que o Flávio falou, a fé, irmãos, é agir com base na palavra de Deus. Não é com base no que você acha, no seu pensamento positivo, mas é naquilo que Deus falou. Até nós compartilhamos lá no grupo, questão de Pedro, de andar sobre as águas. Né? Por que Pedro agiu foi? Porque o Senhor falou, vem. Se o Senhor não tivesse falado, vem, não era para ir que ele ia afundar. Né? Pois afundou por outro motivo, mas o Senhor falou, vem. E tanto é que ele andou um bom tanto sobre as águas. Então, é pela palavra. Né? Então, é pela fé. Na fé na palavra do Senhor. Né? Então, Hebreus 11, 12, fala assim, pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Ó, Senhor Jesus! Deus é o Deus da provisão, irmãos. Então devemos confiar na provisão todo o suficiente de Deus para todas as necessidades. É o final da mensagem. E saber que é por meio dele que podemos viver, servi-lo e fazer as coisas para ele. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.